beleza tudo, a luz do mundo que brilha na escuridão. Antes o tempo, tens o segundo, a eternidade em tuas mãos.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe sua semana, sua nova semana, que você possa aproveitar o melhor que o Senhor Jesus Cristo conquistou para você com tão grande sacrifício. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ser um verdadeiro testemunho vivo do poder, da graça e do amor redentor do Senhor Jesus. Gostaria de dar continuidade na nossa meditação na cura do paralítico do tanque de Betesda, o segundo milagre que Jesus Cristo fez. Nós vimos que aquele homem estava ali há 38 anos, Jesus ali teve sua atenção chamada em relação a este homem, e chegou a ele perguntando se ele queria ser curado. Ele explicou que na verdade ele não tinha condições, porque não tinha ninguém que o ajudasse. E Jesus simplesmente então disse para ele: levanta, toma tua cama e anda. E ele assim o fez. E aí quando os fariseus, que na verdade não se impressionavam com o bem, com a alegria dos outros, mas sempre estavam procurando um defeito, algo para acusar os outros, olhando aquele homem carregando sua cama em um dia de sábado, quando na verdade, segundo a lei, não deveria se fazer nenhum esforço a nível de trabalho, aí o fariseu disse: hoje é sábado e não é lícito, não é correto carregar o teu leito. Mas esse homem, com ousadia, com uma fé e com uma alegria muito grande, ele respondeu: olha, só que aquele que me curou, mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Ou seja, é aquele que está acima de tudo e de todas as coisas, né? E aí a história vai continuar falando sobre a questão ali dos fariseus. Mas eu gostaria hoje de fazer um destaque sobre o que nós podemos aprender. Quais são as lições que nós podemos aprender a partir deste episódio aqui? Amém? Então, vamos aproveitar, vamos estar orando agora e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos. Como é bom, Pai, nós temos essa certeza de que o Senhor Jesus Cristo, Pai, com seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, Senhor, ele conquistou para nós esse direito maravilhoso de sermos, Senhor, verdadeiramente chamados teus filhos. Sendo assim, também somos co-herdeiro com Cristo. E recebemos, Pai, em nós a justiça que nos foi imputada pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós que estávamos condenados por toda a eternidade, fomos livres, Senhor, e hoje te devemos honras, glórias e graças, Pai. Por isso nós te adoramos de verdade, Pai, de coração, sabendo, Pai, que nada nem ninguém jamais seria capaz de nos dar esta posição que só o Senhor mesmo conquistou para nós através da entrega do teu filho na cruz do Calvário. Mas reconhecemos sempre, Pai, estamos sendo trabalhados, moldados, né? E sendo assim, Pai, nós erramos. Queremos te pedir perdão cada momento que não temos, Senhor, agido de acordo com a tua vontade. Temos falhado, Senhor, em várias áreas. Nós te pedimos em nome de Jesus que a gente não venha se conformar com este mundo ou com os erros, Pai. Ou mentir contra o teu Espírito Santo, que fala conosco, que nos insta, insiste, Senhor, para que nós sempre estejamos no caminho certo. Nós queremos te pedir perdão, Pai, assim como nós declaramos perdoado a todo e qualquer que nos devem. E também te pedir, Pai, venha nos lavar, purificar, santificar, Senhor. Lava o nosso corpo, as nossas vestes espirituais, Purifica nossa alma, o nosso coração, para que os nossos sentimentos sejam, Senhor, os teus, Pai, agradáveis a ti, e que o teu Espírito Santo santifique o nosso espírito, para que nós venhamos entender, Pai, e intencionar, Senhor, viver de acordo com a tua palavra, nunca, Senhor, saindo do caminho que é o Senhor Jesus. Fala conosco segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus que nós oramos, assim cremos e assim agradecemos. Amém, Pai.
És o tudo, a luz do mundo, que brilha na escuridão. Antes o tempo, tens o segundo, a eternidade em tuas mãos.
Então, irmãos, gostaria hoje de fazer um destaque sobre as lições que nós podemos tirar ou aprender a partir deste episódio, desta cura, deste paralítico do tanque de Betesda. Amém? A primeira parte que eu gostaria de mostrar é a importância da fé. Agora, é sempre bom nós lembrarmos, irmãos, que nós podemos entender a fé de forma diferenciada. Por exemplo, a fé salvífica, a fé que nos salva, na verdade, essa é uma fé que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós, né, de uma forma especial na cruz do Calvário. E esta fé, ela é manifesta através do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo da salvação, né? Só que uma boa parte do que a Bíblia fala sobre a fé nós podemos entender melhor como a nossa resposta em relação ao convite de salvação, né, de libertação, de transformação que o Senhor Jesus Cristo tem para nós, tá? Então, por exemplo, quando nesse caso desse paralítico, o Senhor Jesus chegou para ele, se dirigiu até ele. Aliás, isso é um detalhe muito importante. Deus sempre é aquele que toma o primeiro passo e se manifesta para nós. Por quê, irmãos? Porque naturalmente, a exemplo do povo de Israel, né, que se Deus deixasse, eles iam ficar eternamente, o resto da vida, no Egito, porque eles já tinham se acostumado com aquela situação. Eles já estavam desacreditados, igual o caso de Marta também, quando Jesus disse que ressuscitaria Lázaro. Ela veio com uma explicação teológica, dizendo, eu sei, Senhor, mas só que no último dia. Na verdade, irmãos, ela estava fugindo, né, da responsabilidade de dar uma resposta para o Senhor Jesus. Por isso que ela vai e diz, né, ela usa uma espiritualidade ali, que Jesus ali reprova. Ele diz assim, não, Marta, eu estou falando que eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê, você verá a glória de Deus. Tira a pedra. Então, Marta não queria tirar, por quê? Ela mesma disse, já está fedendo, Senhor. Mas, na verdade, o problema não é que estava fedendo o corpo, né, do irmão dela. Porque Jesus poderia, o mesmo que ressuscita, ele dá um corpo novo, né, maravilhoso. Não vai dar um corpo estragado, um corpo fétido. E aí, ela estava saindo fora, se desculpando com uma espiritualidade, vamos dizer assim, barata, né? O que infelizmente muitos crentes fazem. Mas aí o Senhor Jesus dá uma bronquinha nela, diz, Marta, eu já não te disse, se você crê, você vai ver a glória de Deus. E aí ela acabou obedecendo, tirando a pedra, e aí dando direito ao Senhor Jesus para ressuscitar o seu irmão Lázaro. Ou seja, a nossa resposta para Deus, tá? Porque Deus quer nos ajudar. Nosso pastor Takayama sempre falava, eu lembro um tempo atrás, que ele falava sempre que Deus tem mais interesse em nos abençoar do que nós mesmos em sermos abençoados. Isso não é um fato? Muitas vezes a gente se acostumou tanto com as coisas que acha que é melhor deixar quieto. Não é verdade? Nós usamos até essa expressão. Então, o Senhor Jesus, quando disse para aquele homem, né, você quer ser curado? E ele disse que sim, mas não de uma forma direta. Ele só disse, olha, em outras palavras, está entre parênteses, no caso, uma frase oculta, vamos dizer assim, onde ele estaria dizendo, olha, querer eu quero, Senhor, mas eu não tenho condições. E aí Jesus disse, então levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, e ele respondeu positivamente à fé que Jesus Cristo, ali, ao apelo de Jesus Cristo. Então, isso explica porque Jesus Cristo sempre dizia, a tua fé te salvou. Então veja, salvou do quê? Porque a palavra salvação significa libertação de uma forma completa. Não é só estar lá no céu, né? É de uma forma completa. Problemas aqui, problemas financeiros, saúde, problema no lar, nos relacionamentos, da família, do casal, né? Então, o Senhor, ele quer libertar de tudo, ele quer salvar, ou seja, quer tirar você dessa situação ruim, mas você vai precisar, sim, dar uma resposta positiva para o Senhor, para o convite do Senhor, porque ninguém pode ajudar uma pessoa que não se disponibiliza ou que não mostra interesse na ajuda que lhe é oferecida. Então, a primeira lição que a gente aprende é a importância da nossa resposta de fé ao convite que o Senhor Jesus faz para nós. A cura do paralítico, nesse caso, mostra a importância desta fé, a qual o Senhor Jesus Cristo costumava sempre dizer, a tua fé te salvou, ou seja, a tua resposta positiva ao meu presente, em outras palavras, te salvou. O paralítico acreditava que Jesus poderia curá-lo e agiu de acordo com a ordem de Jesus, levanta e anda. Ou seja, o mesmo Jesus que tem poder de curar, ele tem o poder também de dar capacidade para a pessoa levantar. Então, e ele agiu, então, nesse caso, de acordo com a fé, né, que é um elemento vital, ou seja, a resposta positiva ao que Jesus Cristo ofereceu a ele. É um elemento vital para receber as bênçãos de Deus, para viver as bênçãos de Deus. Outra lição que nós também tiramos aqui, irmãos, é a compaixão de Jesus e a iniciativa de Jesus. Veja que não foi o homem que procurou Jesus, não foi o homem que viu Jesus. Jesus viu o homem, Jesus foi até o homem. Como eu estava dizendo, porque se não fosse assim, irmãos, a gente tem a tendência a se acostumar com as coisas, né? Segundo a neurociência, o nosso cérebro, de alguma forma, ele é programado para economizar o máximo de energia possível para um momento de necessidade ser usada. E aí o que acontece, isso explica, segundo a neurociência, por que a gente muitas vezes se acomoda tão facilmente às coisas, até uma situação ruim. Só que o Senhor não quer que a gente se acostume a esse ponto, né? Se Jesus então vem confortar os aflitos, ele vem incomodar, em outras palavras, aquele que está bem acomodado, que está acomodado, mas não bem, né? Acomodação, em outras palavras, é morte, né? E aí, a compaixão de Jesus mostra, irmãos, como tudo realmente vem do Senhor. Por isso que o nosso pastor falava, né, que Deus tem mais interesse em nos abençoar do que nós sermos abençoados. Então, Jesus demonstrou compaixão ao se aproximar daquele homem e perguntar se ele queria ser curado. Isso ensina sobre o amor e a compaixão de Jesus por aqueles que sofrem, mostrando que ele se preocupa profundamente conosco, com as nossas dificuldades. E se nós seguirmos a Jesus Cristo, nós também faremos a mesma coisa. Outra lição que nós podemos tirar, irmãos, é sobre o poder de Jesus sobre a doença. Veja, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, o Senhor Jesus Cristo declarou, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Tudo, irmãos, está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Nada, absolutamente nada, escapa desta autoridade dele. E Jesus tem poder sobre a doença. Jesus tem poder sobre a sua criação, sobre os seus neurônios, sobre as suas células, sobre os órgãos do seu corpo, sobre os membros, sobre tudo, irmãos. O Senhor tem o poder, Ele tem autoridade. E nós precisamos começar, irmãos, a ser um pouco mais ousados, né, nesta questão. Por quê? Porque, na verdade, a cura não acontece, ou a libertação não acontece, por causa de, por causa de merecimentos nossos, né? A cura acontece porque nós damos uma resposta positiva ao Senhor, porque o que Ele faz de graça. Então, Ele tem poder sobre a doença, Ele tem poder sobre tudo. Lembra que Jesus falou, Mateus 28, a partir do versículo 18, Ele declara, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, irmãos. Tudo, absolutamente tudo, está debaixo da autoridade do Senhor. Por isso, Ele diz para nós orarmos em nome de Jesus, né, pedindo ao Pai. Amém? Então, a cura do paralítico destaca esse poder de Jesus sobre a doença, a enfermidade, o problema, a dificuldade, né? As necessidades. Jesus não apenas curou o paralítico, mas também o fez instantaneamente, mostrando seu domínio sobre as limitações físicas. Nós sabemos que dentro de um processo de tratamento médico, uma pessoa, por exemplo, aquele homem estava atrofiado, seus músculos estavam atrofiados. O que seria natural se houvesse algum tipo de cura para ele, segundo a medicina da época? Faria o que faz hoje, teria que fazer terapia, não é verdade? Mas Jesus não, irmãos, Ele fez e faz a coisa completa. Então, Ele o fez instantaneamente, mostrando seu domínio sobre as limitações humanas do nosso corpo, da nossa mente. Amém? Então, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, e nós devemos ser ousados, porque isso agrada ao Senhor quando nós somos ousados. Eu vejo muitas vezes as pessoas orando, dizendo, Senhor, Senhor, cura se for da Tua vontade. Mas Jesus já falou que é da vontade dEle Ele curar, sim. E quando a gente vai realmente ver a palavra de uma forma mais clara, irmãos, a gente não vê nenhum daqueles que operaram a cura em outros, nenhum deles nós vemos dizer isso. Senhor, se for da Tua vontade, Senhor, cura. Porque, irmãos, isso demonstra dúvida. Né? Demonstra dúvida. Então, se a gente vai orar com dúvida, é melhor não orar, né? Pelo menos diretamente falando. Agora, devemos apostar no que Jesus falou. Jesus, quando disse para os discípulos irem, né, falar na missão dos 10, dos 10 ali, né? Em Lucas, aliás, capítulo 10. A missão dos 70, perdão, né? Jesus comissionou 70 ali discípulos e disse, né? Ide expulsar os demônios, curai os enfermos. Veja, ele deu uma ordem. Ele não disse que é para a gente orar, ó, Senhor, cura se for da Tua vontade. Você pode fazer essa oração? Pode, mas na sua particularidade. Mas se for para orar pelos outros, é melhor você orar segundo a ordem de Jesus. Os discípulos, eles chegavam com tanta ousadia ali, né? Que aí eles chegavam e falavam, levanta e anda, né? Então não tinha aquele negócio de, se Deus quiser. Como assim, se Jesus já disse que é para curar? Se Jesus já disse que é para fazer? Agora, não estou dizendo que você possa não ter dúvida em uma situação. Se você tiver dúvida numa situação, talvez o Senhor queira fazer um tratamento melhor em termos do coração da pessoa. Então, entende? Não estou dizendo assim que você não pode orar assim. Mas quando você vai orar diretamente para uma pessoa, nós devemos ser ousados sim na fé. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, ou seja, não vão desfrutar do melhor. Desfruta do melhor aquele que é igual uma criança, acredita. E olha, em nome de Jesus, agora, irmãos, tenha certeza de uma coisa. Às vezes a gente fica naquela, ah não, não vou orar assim, porque, e se a pessoa não for curada? Se a pessoa não for curada, não é problema seu. Se a pessoa não for curada, é problema do Senhor. Tudo nesse sentido é problema do Senhor, né? Eu não estou dizendo que é problema, que Deus tem problema, não é isso. Mas eu digo assim, isso cabe a Ele. E Deus quer, o Senhor quer que eu e você, a gente ore realmente repreendendo a enfermidade. Não só a enfermidade, mas o problema também, amém? Então, irmãos, o Senhor Jesus tem poder sobre a doença e sobre as limitações humanas. Veja que não foi necessário fazer terapia, né? Levantar os pouquinhos, todo dia mexer um pouquinho, esticando, esticando. Não foi necessário fazer isso, amém? Então, irmãos, nós precisamos entender isto e ler mais a palavra, pedir mais orientação do Senhor para a gente entender como é que Deus trabalha ou pelo menos quer trabalhar, né? Está na palavra. Outra lição que a gente tira, irmãos, é a oportunidade que se tem de testemunhar. É muito importante, né, que as pessoas testemunhem, né? Diga, é importante que você diga o que o Senhor fez pela sua vida, o que o Senhor é para você. Essa é uma grande oportunidade de falar deste amor, desta graça, não só por causa de uma cura, né? Assim, mas por causa de uma, mas porque, irmãos, é maravilhoso falar do que o Senhor é para nós, a paz que Ele nos transmite, o amor dEle, a graça dEle, amém? Então, essa oportunidade de testemunhar não pode ser desperdiçada. Por exemplo, no caso desse paralítico, após sua cura, ele teve a oportunidade de testemunhar do poder do Senhor Jesus Cristo, da autoridade de Jesus. Olha que legal, eu gosto muito dessa resposta dele. Quando o fariseu chega para ele e diz assim, olha, o que você está fazendo? Hoje é sábado, não é certo carregar o leito. Olha só que resposta maravilhosa. Olha, o mesmo que me curou disse-me, toma o teu leito e anda. Ou seja, se esse tem poder para dizer que me curar, então qual mais poder ele não tem sobre tudo? Sobre as leis, de forma geral. Então, esse foi um grande testemunho daquele paralítico, né? De que Jesus pôde e tem poder de transformar vidas. Isso nos lembra que as nossas próprias experiências de cura, de libertação, de paz, de alegria, né? Podem ser usadas e devem, não só podem, mas devem ser usadas para testemunhar sobre o poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. E a última coisa que eu quero ver aqui com vocês, a última lição, é a resposta dos líderes religiosos. Veja agora, é o que nós vamos fazer, o próximo assunto que a gente vai estar falando sobre a religiosidade sem vida espiritual de verdade, né? A resposta dos líderes foi o quê? Olha, a reação dos líderes religiosos à cura do paralítico destaca o quê? A resistência e a incredulidade de pessoas, né? E que essa incredulidade e essa resistência, né, vai impedir a pessoa de crescer, a pessoa de ser abençoada, a pessoa de aprender. Isso nos lembra a importância da gente permanecer firme na nossa fé, mesmo quando enfrentamos oposições ou dúvidas externas. É por isso que eu sempre digo uma coisa: você precisa ter experiência pessoal com o Senhor. Você precisa desenvolver um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando, irmãos, você tem essa experiência, não importa o quanto as pessoas não acreditam ou não dão bola para o que você diz, você sabe que foi o Senhor quem te abençoou, entende? Nós não podemos viver da experiência dos outros. Nós não podemos. É bom ouvir um testemunho dos outros? É ótimo, irmãos. Mas para você que é chamado, chamada pelo Senhor, o Senhor tem muito mais que você simplesmente ouvir testemunho dos outros, Ele quer que você dê testemunhos, amém? Para isso, irmãos, você precisa colocar sua fé em prática. Lembre de uma coisa, não é você que vai fazer a coisa, não é você que faz uma planta crescer, você só deposita a semente no lugar certo, né? Coloca lá a água da palavra de Deus, né? O sol da justiça do Senhor Jesus Cristo, né? Todas essas condições que são necessárias para que a planta, então, ela cresça. Olha, não importa, pode ser uma pessoa, vamos dizer assim, que não conhece nada de botânica, sem estudo nenhum. Se ela tem uma semente na mão e ela planta essa semente vai se tornar uma planta, uma árvore com muitos frutos. Pode ser uma pessoa que tem estudado nas faculdades mais badaladas do mundo, como Harvard, entre outras faculdades, né? Se essa pessoa muito estudada simplesmente pegar aquela semente e não plantar, não adianta todo o conhecimento que ela tem, ela não vai conseguir. Então, irmãos, nós precisamos de fato começar a usar a nossa fé. O nosso problema não é que nós não temos fé. A Bíblia diz que Deus repartiu um tanto de fé para cada um. Mas o problema é se nós a usamos ou não. Amém? Que você possa ouvir do Senhor Jesus o seguinte: a tua fé te salvou. Que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Mas